Caríssimos, raríssimos, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 2 de dezembro de 2020, e eu espero que a nossa conversa aqui seja tranquila, porque graças a uma obra aqui perto, graças também a uma atividade inexplicavelmente matutina dos meus vizinhos insones, talvez a gente seja sujeito aqui, eu não digo a chuvas e trovoadas, mas pelo menos a barulhos aleatórios. Vamos torcer para que role tudo bem. Mas pelo menos a gente não vai tomar o mesmo susto que tomou um astrônomo que acordou de madrugada em Arecibo, em Porto Rico. Porque, bom, eu tenho comentado com vocês aqui, né? Em Arecibo, em Porto Rico, tinha um radiotelescópio construído ali na década de 60, 70, se não me engano, que era como se fosse uma cuia gigante de 300 metros de diâmetro, uma coisa colossal, né, que já apareceu em filmes do James Bond. Tal. Eu venho comentando com vocês que, infelizmente, o telescópio subiu no telhado. Né? De novo, não é um telescópio daqueles que parece um cano ou um tubo. Não, é um radiotelescópio. O radiotelescópio é mais ou menos como uma grande parabólica. Né? Aliás, é uma boa metáfora, inclusive. Eu já estava comentando com vocês há alguns dias que eles vão aposentar esse telescópio porque ele começou a sofrer vários tipos de problemas estruturais e não valia a pena consertar. Pois bem, esse astrônomo acordou de madrugada com o negócio desmoronando, deve ter quase infartado. O que acontece é que você tem essa parabólica deitada, apontada para cima, né, assim que funcionava Arecibo, e suspenso sobre essa parabólica, tinha ali como se fosse uma aranha, o sensor, porque na verdade essa antena, vocês já viram essas parabólicas de televisão, né? Você tem aquela cuia e você tem ali onde é o ponto focal da cuia, você tem que ter um sensor. Então, imagina um sensor para uma antena de 300 metros de diâmetro, pesava centenas de toneladas. Pois bem, o negócio desmoronou de vez. Eu só estou contando com muita tristeza no coração, porque é um instrumento científico que foi muito importante, continua sendo muito importante. Uma das coisas que a gente vai perder, já perdeu imediatamente, é a capacidade, inclusive, de rastrear, por exemplo, meteoros, né, asteroides que tenham aí rota de colisão que poderiam estar caindo em cima do Palácio do Planalto, por que não, né, em qualquer lugar. Então, se cair, vai ser uma surpresa. Quem sabe Papai Noel deve estar na escuta e ele, quem sabe, não, estou brincando, mas na verdade a gente praticamente perde um órgão sensorial, né, uma das maneiras da gente explorar o universo foi embora. E dá para costurar isso com umas questões interessantes também, que acabaram de anunciar, são radiotelescópios na Austrália, na verdade, que conseguiram mapear 1 milhão de novas galáxias que a gente não conhecia. 1 milhão de novas. Na verdade, ele fez um mapeamento do céu, é um conjunto de antenas, que isso é uma coisa interessante, né? Quando você tem Um telescópio é um telescópio, certo? Certo, é mais ou menos como uma grande câmera apontada para algum lugar. Agora, um radiotelescópio, essas antenas, tem um truque interessante que você, ao invés de ter uma antena colossal, gigantesca, aliás, a China está fazendo uma com 500 metros de diâmetro, você pode ter várias, e aí, cada uma num lugar, menores, e aí por computação você consegue juntar esses resultados todos como se essas antenas espalhadas fossem uma antena só gigantesca. Pois bem, na Austrália, um conjunto de antenas dessas ficaram ali apontadas para o céu, mapeando 80 e tantos% do céu, do firmamento, por assim dizer, mapearam 3 milhões de galáxias, das quais 1 milhão eram desconhecidas ainda. Isso foi só para começar a brincadeira. Elas conseguiram fazer em 300 horas, que dá mais ou menos 2 semanas, o que normalmente os cientistas demoravam anos para conseguir. Então, veja só, não só ela conseguiu mapear um pedaço gigante do cérebro, com uma qualidade muito superior, né, com uma resolução, as imagens são muito mais detalhadas do que antes, como também muito mais rápido. Para vocês terem uma ideia do poder de processamento, a quantidade de dados que essas antenas estavam gerando era maior do que o consumo de internet da Austrália inteira. E a Austrália não é um país pequeno. Então, eu acho bastante interessante os radiotelescópios. Eles realmente estendem a nossa visão, a nossa compreensão do universo. Eu pego carona nisso para contar uma história curiosa. Há algum tempo atrás, os cientistas estavam quebrando a cabeça com mais um mistério associado à matéria escura, a tal da Dark Matter, que parece algum filme de algum seriado bizarro na Netflix, né? O que acontece é que Dark Matter é uma hipótese que a gente tem, né, para explicar por que que as galáxias não saem voando cada uma para um lado, né? Deve ter alguma, deve ter um grude aí, deve ter alguma coisa mantendo elas mais ou menos, né, mais próximas, alguma atração, não é fatal, que nem aquele filme da Glenn Close, que ninguém vai lembrar porque são muito novinhos, mas tem algum tipo de atração extra que mantém as galáxias relativamente bem comportadas. Se você desconsiderar essa atração misteriosa, as galáxias tinham que estar se esparramando por aí, feito loucas. E como elas não estão, então a gente imagina que existe uma atração. E aí, bom, como é que seria essa atração? Será que é um tipo novo de partícula, um tipo novo de matéria, blá, 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 blá. Ninguém sabe direito. Mas a gente consegue, fazendo as contas, aí, fazendo engenharia reversa, imaginar o que que, inclusive, essa matéria escura, que pode nem ser matéria, só é chamada de escura porque ninguém descobriu até agora, né, podia ser uma matéria, escondida, podia arrumar algum outro nome, né, uma matéria tímida, por aí, shy matter é bom, eu vou sugerir shy matter, bom, pois bem, a matéria tímida, eles começaram a perceber que ela se distribuiria no universo de certas maneiras. E eles começaram a incorporar essas hipóteses. Ah, vamos fazer um modelo aqui, vamos imaginar que a matéria escura se comporte desse jeito. Bom, aí começam a chegar algumas conclusões, embora a gente não saiba o que é. O que acontece é que descobriram recentemente uma galáxia nos cafundós do Judas, que é o termo técnico para quando alguma coisa está muito longe, que aparentemente não tinha matéria escura nenhuma. Como é que ele sabe que não tem matéria escura, se é matéria escura a gente não detecta? Como é que é? A ausência da ausência, uma ausência ao quadrado, né? Mais ou menos como o cérebro dos nossos governantes. Pois bem, a questão é que eles olharam aquela galáxia, fizeram a conta, né, se a galáxia estava girando muito rápido, se as estrelas não estavam saindo voando, e eles descobriram o seguinte: a conta fechava, né? A galáxia estava se comportando bastante bem, sem nenhum tipo de atração extra necessária. Ou seja, essa galáxia, ela conseguia se manter no lugar, né? Todo mundo junto ali, sem você ter que inventar nada. E falou, bom, olha, pronto, quem sabe essa história de matéria escura é um delírio, é uma bobagem, é um erro. Porque aqui temos uma galáxia que não tem chongas de matéria escura. Aparentemente o mistério foi resolvido. Então é muito interessante quando cientistas, por isso que eu gosto de cientistas, porque eles ficam felizes quando eles descobrem que estão errados, né? Não é que nem alguns tipos de disciplina em que o cara vai ficar sentado em cima lá do Karl Marx, ou seja, de quem for, do Freud, vai jurar de pé junto, ou de algum livro sagrado, que o livro vai ter razão sempre, né? Não, está errado, está errado. A questão é a seguinte: a galáxia certamente se formou com matéria escura, como qualquer outra galáxia, né, ajudando ali todo mundo a ficar próximo, mas uma outra galáxia próxima, né, o que que ela fez? Ela começou a sugar a matéria escura e levou a matéria escura embora. Não só a matéria escura, levou algumas estrelas também. Então não é que não tem matéria escura, tinha, mas ela simplesmente foi surrupiada, porque a matéria escura ela só parece ser sensível à atração gravitacional. Ela não está nem aí para o resto, ela não quer saber de luz, não quer saber de magnetismo, não quer saber de nada, ela só quer saber de gravidade. Então, aparentemente, uma galáxia próxima começou a o quê? A atrair, ela tinha mais gravidade, mais massa, ela começou a atrair algumas estrelas e a matéria escura foi-se, né, fugiu com o circo. Então, na verdade, é isso. A galáxia escura abandonou a galáxia escura, imagina, a matéria tímida abandonou a coitada da galáxia, que ficou a ver navios e que provavelmente vai ser sugada pela pela galáxia um pouco mais vigorosa, é o Ricardão. Apareceu um Ricardão, né, e a matéria escura fugiu com o Ricardão. Que deprê. Eu tenho que agradecer alguns raríssimos aqui, não só pelo carinho, às vezes alguém compartilha alguma coisa do Radinho em stories no Instagram ou no Twitter. Eu tenho que agradecer. Muito obrigado, eu fico super feliz. A gente sabe que o Radinho não tem nenhuma finalidade comercial, ele não é monetizado, a gente está aqui por amor à arte mesmo, então é muito legal ter esse tipo de... Eu também tenho que agradecer os cafezinhos naquela plataforma coffee.com, tem cafezinhos eventuais, tem gente dando cafezinho todo mês, super obrigado, fico super feliz. Mas o que começou a acontecer com mais frequência são dicas de Raríssimo. O Raríssimo me passou ontem um episódio de um podcast da BBC que eu adoro, que é o In Our Time, sobre as companhias das Índias Ocidentais, a Companhia das Índias Ocidentais, que talvez tenha sido a maior corporação de todos os tempos. É, na verdade, um episódio de 2016, eu já tinha ouvido, mas eu acho até que eu já tinha... Será que eu já comentei aqui no Radinho da Companhia das Índias Ocidentais? Eu acho que sim. Eu até procurei, mas eu não achei. Mas, de qualquer maneira, eu vou ouvir de novo. É sempre bom ouvir essa história, uma história fantástica ali do século XVI, que explica também boa parte da riqueza da Holanda, da expansão da Holanda, e também da questão das especiarias e mesmo do café. Obrigado pela dica. Hoje eu recebi uma dica muito legal da BBC Brasil, que eu confesso que eu preciso acompanhar mais a BBC Brasil. Eu até coloquei um atalho aqui no desktop do meu celular, na tela inicial. Não é desktop, eles chamam de home screen. A home screen do meu celular agora tem um atalho para a BBC Brasil, obrigado, eu devia ter feito isso antes. Mas é um artigo que diz respeito à reciclagem de plástico. Uma organização internacional está denunciando o Brasil, dizendo que, olha, o Brasil só recicla 1,28% do plástico que consome. Com a pandemia, a gente está consumindo embalagem que nem uns loucos, é verdade. Eu sei porque quem coloca o lixo reciclável para fora sou eu, então eu vejo o volume de embalagem que a gente está colocando para fora, é insano como é que só duas pessoas consigam produzir tanto lixo, mas tudo bem. Mas a acusação, a denúncia aqui é que a gente só recicla 1,28%, quando, segundo essa agência internacional, os Estados Unidos reciclariam 34% e a China 20 e poucos%. Né? Então, puxa vida, a gente recicla 25 vezes menos, aí, que, sei lá, quase 30 vezes menos que os Estados Unidos. O que acontece é que a reportagem conversou com uma organização, a Associação Brasileira do Plástico, seja lá o que for, uma instituição nacional, e ela falou, não, eles estão errados, o Brasil recicla 20 e tantos% do plástico. Bom, ok. Mas ficou alerta, a gente recicla muito pouco. As pessoas separam pouco o lixo. Eu não sei como é o hábito de vocês. Inclusive, tem uma questão curiosa. Eu lembro que alguns anos atrás eu comecei a flagrar aqui na vizinhança um veículo que parecia alguma coisa do Mad Max. Era uma Kombi completamente caindo aos pedaços, com uma caçamba, você tem que tomar antitetânica só para passar perto. Um veículo fantasma que tinha uma pilha de entulho, de papel, de caixa de papel, muito mais alta que a Kombi. Eu não sei como ela parava em pé. Eu não tenho a menor ideia. As leis da física, pelo visto, não se aplicam a esse tipo de veículo ilegal. O que é aquilo? É ladrão de lixo. Curiosamente, existe, pelo visto, né, no Brasil a única coisa organizada é o crime organizado. Né? O crime organizado é uma coisa maravilhosa. Né? Odebrecht, PCC, máfia do papelão. Para isso a gente é praticamente suíço. Né? A gente somos os alemães do crime, é uma coisa de louco. Pois bem, existem máfias aí que roubam lixo reciclável. Veja que coisa curiosa. Aí eu acho que na época eu tirei uma foto, publiquei, e aí um amigo falou, meu, tanto faz, se o lixo está indo embora, se ele some da minha frente, para mim está ok. O que eu não acho que é uma... Eu sei que pode fazer sentido se você tiver aquela memória da Dolly, que é aquele peixe do Nemo. Né? Se você for a Dolly, que tanto faz o que acontece 5 segundos depois, ou antes... Mas não é assim que as coisas funcionam, né? O problema do lixo é que ele não desaparece. Não é porque ele saiu da sua frente, aliás, desculpa se é uma revelação bombástica, né? Uau, chocante, pessoas em pânico, né? Fogo. Não, é que é o seguinte, o lixo não some. Né? Não é porque alguém tirou da sua frente que ele deixou de existir. Ele vai para algum lugar. Para onde vai? É, normalmente, para quem não recicla, isso vai para um lixão qualquer, vai virar sei lá o quê. Na melhor das circunstâncias, vai ser um lixo com algum tipo de controle, senão vai ficar céu aberto, urubu, gente catando, aquela coisa medonha, né? E a gente gera lixo, a gente é praticamente um tubo em que entra matéria-prima maravilhosa do planeta Terra e do outro lado sai lixo. A gente é um intestino industrial, basicamente. Né? Aliás, tem vou dar o link para uma declaração do presidente da ONU, que é o português, o Guterres, em que ele fala: nós estamos, por alguma razão obscura, declarando guerra contra o planeta. Não é possível o que a gente está fazendo com a natureza. A gente está atacando sistematicamente e a natureza, ela se vinga. Eu sei que esse tipo de postura de atribuir algum tipo de agência, né? Agência quer dizer uma capacidade de planejamento, de vontade, de ação à natureza, é meio esquisito, porque a natureza é... Ok, o mundo está aí, mas a natureza... Bom, mas deixa para lá, é útil do ponto de vista retórico, do ponto de vista de conscientização, é bom imaginar que a natureza pode se vingar. Quem sabe funciona, né? Mas, pois bem, o que eu estava contando aqui é que, pelo menos em São Paulo, eu não sei na cidade onde você vive, você tem um esquema montado pela prefeitura para reciclagem. Aqui no nosso bairro o caminhão passa todo sábado, ele recolhe o lixo reciclável e isso, na verdade, alimenta toda uma cadeia aí produtiva ou descartativa, vamos chamar assim, que tem gente, puxa, sendo paga para isso, ganhando para isso, né? Tem, assim como tem esses catadores que reciclam latas de alumínio, né? Tem todo um ecossistema em torno disso. Aliás, a reciclagem de alumínio no Brasil é altíssima, mais de 90% e tantos%, é um caso mundial. Mas é porque alumínio arrumar um jeito de remunerar as pessoas e a reciclagem, de alguma maneira, é um pouco mais simples do que a reciclagem de plástico. Em suma, vale a pena a gente começar a pensar só em quanto lixo a gente gera, onde ele vai parar. Reciclagem de plástico é muito importante, não é simples, não é tão fácil quanto a gente imagina, nem sempre o plástico é reciclável, mas o fato que a gente está dando algum destino um pouquinho mais civil, né, um pouquinho mais controlado, organizado, é melhor do que simplesmente isso ficar sendo enterrado em algum lugar bizarro. E falando em natureza se vinga e coisas enterradas, e falando também em helicópteros encontrando obeliscos no meio do nada, pois bem, helicópteros estão achando agora crateras na Sibéria ou no norte da Rússia. Crateras. Aí você vai falar, bom, sei lá, caiu um meteorito, né? Já que o Arecibo está desligado, coitado, algum meteorito caiu e ninguém viu. Não. A coisa é mais bizarra. Eu já tinha comentado alguma coisa parecida com vocês há alguns dias. O que acontece é que essa região ao norte do planeta, a Sibéria, o Ártico, etc. e tal, eles têm um tipo característico de solo chamado permafrost. É um solo que vive congelado. Mas vive. Metros e metros de solo que estão permanentemente congelados. Até, claro, a nossa fabulosa participação na história do planeta, que está aquecendo e o permafrost está derretendo. E o que acontece é que o permafrost, em alguns lugares, ele está explodindo. Explodindo. E eu sei que, sem mais nem menos, a hora que você passa ali, tem um buraco de 20 metros de largura, 50 metros de largura. Imagina a explosão para abrir um buraco de 20 metros de largura e de dezenas de metros de profundidade. Não é que é um buraquinho, é um buracaço. Né? É a questão que fala, que diabos aconteceu? Uma região tão inóspita, tão distante, que não tem necessariamente testemunhas. O que eles veem pelas imagens de satélite é que uma hora não tem nada, outra hora tem um buraco e bum. O que aconteceu? Eles vão até lá e percebem que as raízes foram arrancadas, mostram sinais, inclusive, de altas temperaturas. O que pode estar provocando isso? Gás, metano. metano que estaria congelado ou está aprisionado debaixo do permafrost, provavelmente está começando a se gaseificar e, bum, explode. Né? Como se não bastasse a explosão, você fala, bom, não tem ninguém lá, dane-se a explosão, a cratera, o que que faz? Mas o problema é que metano é 50, 80 vezes pior para o aquecimento global do que o carbono. Né? Então vejam como, e é uma coisa que eu estou sempre comentando aqui, esse é um dos panos de fundo do Radinho, que é a questão da complexidade das coisas que... Aliás, complexidade precisava de um publicitário, porque os nomes são absolutamente medonhos. Complexidade já parece que vai ser alguma coisa incompreensível. Para piorar, você pode chamar atenção para problemas não lineares dinâmicos, que também, convenhamos, não é assim uma frase que vai fazer a sua avó suspirar, com saldo. Não. O problema é que realmente a gente precisa... Bom, em suma, quando você... se dedica a entender um pouco mais da complexidade, você percebe que quando as coisas dependem umas das outras, quando as coisas influenciam umas às outras, ou seja, sempre, porque tá tudo depende, tudo se influencia, tudo está conectado, e eu não estou sendo místico aqui, não estou querendo ser era de aquários, não vou tocar um pandeirinho, não vou acender um incenso, é que realmente as coisas estão conectadas, eu já vou dar um bom exemplo disso. O que acontece é que, às vezes, uma pequena alteração pode desencadear fenômenos que a gente jamais poderia imaginar. Então, por exemplo, né, o solo explodindo na Sibéria e libertando mais metano, que vai piorar ainda mais as coisas, é um bom exemplo. Um outro exemplo interessante das coisas conectadas é um artigo até que bacaninha para chamar a atenção da gente para coisas que a gente não necessariamente enxerga. É uma coisa minúscula, realmente muito pequena, cabe na cabeça de um alfinete, mas o nome é o alfinete inteiro, é uma foraminífera, uma foraminífera. São criaturas microscópicas não, mas são muito pequenininhas, né, que vivem na água. É foraminífera, com esse nomão, imagina, um negócio pequenininho. O que acontece é um artigo inteiro mostrando como a foraminífera, que é uma criatura ridiculamente pequena, ela absolutamente influi na química dos oceanos e, por consequência, obviamente, na química da atmosfera, na vida do planeta inteiro. Não, essas criaturas não fazem fotossíntese, tá? Porque a gente tem que andar de joelho todo dia agradecendo as criaturas que fazem fotossíntese, porque, convenhamos, oxigênio não nasce em árvore. Literalmente nasce em árvore, pensando bem, né? Mas nasce em árvore porque as árvores convertem a luz do sol. Você corta a árvore, já era oxigênio. Pois bem, foraminíferas, que são criaturas minúsculas, muito pequenininhas, tem uma série de coisas interessantes, tem as que vivem suspensas no oceano, tem as bentônicas, que são aquelas mais próximas da costa, que de repente vivem perto das pedras ou mesmo nos rios. A grande questão aqui é que essas criaturas minúsculas e que comem que nem umas loucas, são super vorazes, negócio de louco, mas elas têm uma carapaça, elas têm algum tipo de proteção. E esse tipo de proteção, como uma boa carapaça, ela é feita de carbonato de cálcio, é feita de cálcio. O que acontece, como essas criaturas são muitas, então, para fazer esse monte de carapaça, elas acabam alterando a química do oceano, porque elas acabam concentrando o cálcio que estaria dissolvido nos oceanos. À medida que elas morrem, elas vão para o fundo e elas vão fazendo uma camada de dezenas, centenas de metros de esqueletinhos, esqueletinho não, né? Carapacinhas de carbonato de cálcio, que um dia vão virar, sabe o quê? O giz que a sua professora usava, ou aquelas paredes brancas das falésias. Aquilo tudo é esqueletinho dessas criaturas que foram morrendo ao longo de milhões de anos. Oh, que beleza, tá? Mas não acabou aí, porque na verdade, quando o gás carbônico na atmosfera se torna mais abundante, isso tem um efeito ruim, que é o gás carbônico da atmosfera em contato com a superfície da água faz com que a água se torne mais ácida. Você acidifica os oceanos. Isso tem aparecido em um monte de notícia. Por exemplo, os corais na Austrália estão começando a ir embora porque o oceano começa a ficar mais ácido. Mas qual é o problema do oceano ficar mais ácido? A questão é que o carbonato de cálcio, e isso me faz lembrar de uma experiência de escola, se você pega um pedaço de mármore, que é carbonato de cálcio, vamos lá, é o esqueletinho dessas criaturas, Se você pinga alguma coisa ácida, pode ser, por exemplo, vinagre, ele imediatamente começa a borbulhar e libera o gás carbônico de volta. Então, se você acidifica os oceanos, você começa a dissolver esses esqueletinhos dessas criaturas minúsculas e também os corais, etc, etc, etc. Então, essas criaturas vão começar a acumular, não só elas vão começar a acumular menos carbono, é um desastre. De uma certa maneira, a quantidade gigante dessas criaturinhas faz com que ela sirva como se fosse um amortecedor de alguns processos, porque à medida que o gás carbônico sobe e de repente isso acidifica os oceanos, à medida que os esqueletinhos se dissolvem, isso de uma certa maneira compensa, retarda um pouco o efeito, mas não quer dizer que elimina, simplesmente desacelera, como se fosse um amortecedor. Então veja bem, criaturas microscópicas que você nunca viu na vida, né, que embora você já tenha entrado no mar inúmeras vezes, elas são responsáveis aí por servir como um amortecedor do próprio impacto global e não só, né, de repente você tem aí giz, mármore, vários tipos de pedra que na verdade são o histórico dessas criaturinhas. E como elas existem há muito tempo, o que os cientistas conseguem fazer é fazer, sei lá, escavações para tentar achar esqueletinhos mais antigos, porque os esqueletinhos mais antigos, eles vão dar uma ideia de como que era a química do oceano e a química da atmosfera. Então, para os cientistas é ótimo, porque a vida marinha não costuma deixar muitos vestígios, né? Não é fácil achar fóssil, porque tudo derrete, tem criaturas que são moles, né? Você não vai achar para achar um fóssil de água-viva, você tem que ter muita sorte, né? Ela tem que ter ficado presa em algum tipo de argila, seja lá o que for. Pois bem, o que mais que tem aqui? Tem um artigo muito interessante, na verdade são dois, e eu quero isso até vou acertar um pouco aqui minha postura, porque isso requer um pouco mais de atenção de todo mundo, que é o seguinte: notícias boas, tá bom? Notícias boas não necessariamente fazem bem. E eu vou tentar explicar o que acontece. Compartilharam comigo hoje de manhã uma notícia que falava assim: Harvard desenvolve uma vacina contra câncer 100% eficaz. Eu falei, o quê? Como? Para tudo. Isso tinha que estar tocando corneta na rua, tinha que ter um desfile, fogos de artifício, esquadrilha da fumaça. Como assim? Eu não vi isso em lugar nenhum. Na verdade, essa notícia tinha saído num site especializado, provavelmente, em notícias boas, provavelmente para pessoas angustiadas, deprimidas e com intolerância a verdades dolorosas, né? Então o site se chama Razões para Acreditar. Acreditar não sei no quê, ou para parar de acreditar, porque razões para parar de acreditar, porque a notícia não é essa. Felizmente eu levantei ali a bandeira vermelha e falei, pera, não é possível, qual é a fonte? A pessoa me mandou a fonte é de Harvard mesmo, e a questão é bem diferente da manchete, é bem diferente. Ok, Harvard está desenvolvendo um tipo de, como imagina uma aspirina, um tabletinho, né? Um comprimido. Esse comprimido, na verdade, é uma esponjinha, ele tem uma estrutura ali que tem várias substâncias ali dentro. A ideia é a seguinte: se você, por acaso, infelizmente, estiver desenvolvendo um câncer, os caras vão pegar essa esponjinha aí, colocar em cima do câncer. O que isso vai fazer? Ele vai fazer essa esponjinha, ela vai atrair o teu sistema imunológico, o teu sistema imunológico vai aprender que aquilo é um câncer e ele sozinho vai começar a disparar toda a artilharia pesada do seu próprio organismo contra aquele câncer. É como se fosse uma vacina ou como se fosse imunoterapia. Mas a vantagem é que realmente isso parece ser muito, do ponto de vista prático, muito simples. Você simplesmente coloca essa cápsula, essa coisa, essa pílulazinha em contato com o tumor, o resto acontece sozinho, inclusive essa cápsula se dissolve com o tempo. E você, aparentemente, você teria também uma certa imunidade para o resto da vida com relação àquele tipo de câncer. Ok, até aí não está tão diferente do que aquele cara, do que aquela notícia do Razões para Acreditar. Você tem que falar com uma voz assim, como se você tivesse com um baby doll de seda, tá bom? Não me imagina num Baby Doll de seda também, por favor. Mas acontece o seguinte, ninguém no paper fala em 100%. Não. Segundo, testaram isso em ratos. Em metade dos ratos, eles conseguiram fazer com que o melanoma desaparecesse. Em metade dos ratos. Então, se em todos os ratos... Ah, então, tá vendo como é 100%? É todos, não é todos, é 50% do todo. Né? Cara, no mínimo 50%. E segundo, eu vou repetir, ratos, tudo bem que isso é um excelente caminho, tudo bem que é super promissor, parabéns para Harvard, mas quanto tempo vai demorar para uma coisa que está sendo testada, né, em ratos efetivamente se tornar alguma coisa nas prateleiras em breve, né, ou nos hospitais? Então, o que me pega aqui é a absoluta desonestidade intelectual, a absoluta falta de ética de quem não só está querendo clique, está querendo aí ganhar dinheiro com publicidade, mas como está alimentando esperanças falsas. Né? Tem que explicar que isso é um estudo, tem que explicar que isso vai demorar, mas é um estudo maravilhoso? É, mas não precisa dizer que alguém inventou praticamente uma vacina, não é nem cura, é uma vacina contra o câncer. Eu estou até em dúvida se eu dou link para razões, porque não vou dar, na verdade, perdão, até eu vou ter que limpar a garganta aqui, 2 segundos, 3, 2, 1, vou ter que fazer um pequeno, graças à magia do botão de pausa, eu poupei vocês de uma sessão um pouco aflitiva de um marmanjo tentando limpar a garganta. Pois bem, mas continuando, é uma vacina, mas cara, calma, e de novo em ratos, essa história dos ratos pontua o radinho já faz bastante tempo, então eu vou dar um outro estudo em ratos, tá bom? Esse também me interessa muitíssimo, porque aparentemente, cientistas descobriram uma droga que em poucos dias de aplicação consegue reverter os sinais de envelhecimento mental em ratos. Em ratos, vou repetir, em ratos. Então o Mickey Mouse estava meio gagá, aí deram lá para o Mickey Mouse, deram lá para o Mickey, para a Minnie também, sei lá, por tabela, e aparentemente os ratos, vou repetir, ratos, mostraram um rejuvenescimento das suas capacidades cognitivas. Eu fiquei bastante feliz porque eu já estou sentindo aqui a expiração do prazo de validade. Vocês sabem que eu tenho uma tese que a gente foi feita, uma tese completamente amadora, Biotônico Fontoura, de que a gente foi programado para durar 40 anos. A gente está depois dos 40, mas a Deus garantia, não fomos feitos, a gente não pode se queixar, porque não foi isso que a natureza queria. A natureza não queria que a gente durasse muito mais do que isso. Mas isso é uma tese minha, brincadeira. Mas já que a gente está falando aqui de longevidade, tem um artigo muito interessante da BBC, são dois, na verdade, sobre alimentação e saúde. Já que a gente está chegando perto da época das festas, né, e também muita gente está em casa, espero, né, de preferência, provavelmente enfrentando aí problemas com a balança, ou com a alimentação, né, ou com a saúde. E tem um artigo da BBC que ele é um pouco mais complicado, mas a culpa não é do artigo, na verdade é que a gente é complicado, em que ele tenta explicar por que que, por exemplo, você vai numa ceia de Natal, come que nem um louco, como se o mundo fosse acabar, fica estufado, parece que vai infartar, aí no dia seguinte, no almoço, você está com fome de novo, o que é completamente insano, porque você acabou de ingerir 20 mil calorias, não é possível que esteja precisando de mais alguma coisa. Pois bem, a gente tem fome de novo. E o que ele tenta explicar aqui, que os mecanismos que controlam a fome e os mecanismos que controlam a sensação de saciedade são meio complicados, né? O primeiro mito interessante é que, a ser, né, descartado, é que a história que o estômago estica. né, que o estômago é laceia, em São Paulo a gente fala laceia, eu acho que no Rio, se não me engano, não é laceia que fala, né, dar de si. Não, o estômago não perde a sua, não fica frouxo, flácido, cai. Não. Em princípio, o estômago, aliás, é uma coisa que eu não sabia, o tamanho do estômago é mais ou menos o mesmo, não importa o seu tamanho, né, todo mundo tem um estômago mais ou menos de 1 litro, 2 litros, tá bom? Ele é lógico, ele é elástico, porque ele tem que expulsar a comida, ele é um músculo, mas não é que ele vai ficar, né, parecendo um balão, não. O que acontece é que você tem são três substâncias que controlam a tua percepção de fome, e você tem mais praticamente uma dúzia de processos químicos diferentes ligados à sensação de saciedade, sobretudo porque um deve controlar, sei lá, açúcar, outro deve controlar gordura, outro deve controlar, sei lá o que, água, né? Então é complicado, não é uma coisa simples, não é um botão que você aperta, não é simples. Inclusive pessoas que são obesas é capaz que elas tenham em uma quantidade maior justamente a substância que deveria controlar a fome. É uma coisa bastante bagunçada, tá? Mas vale a pena ler. O que é interessante aqui é que eles chamam a atenção para um fenômeno curioso, que é são dois artigos, na verdade, um artigo remete para o outro, que é a questão do tempo, da hora, do dia em que você se alimenta. E eles até lembram da, entre aspas, sabedoria chinesa, que vem com todo um papo, que a energia no seu corpo vai de um lugar para o outro conforme a hora. Na verdade, não é exatamente isso, mas o corpo sim tem ciclos que são chamados de circadianos, que são próximos da duração de um dia, cerca de um dia circadiano. Esses ciclos circadianos dizem que o teu corpo, dependendo da hora, ele pode estar pronto para algumas coisas e não para outras, né? E aí vale muito a pena ler, porque ele mostra o seguinte: em primeiro lugar, tudo indica, inclusive confirmando a bendita sabedoria chinesa, é interessante como às vezes a teoria funciona mesmo sendo errada, né? É a teoria completamente errada, mas assim, funciona porque o corpo realmente mostra alguns padrões ao longo do dia. O ideal realmente é você comer bem no café da manhã e comer muito, muito superficial, muito rapidamente, assim, muito light antes de dormir. Então tem ali um efeito, eles mostram até estudos em que pessoas que ingerem a mesma quantidade de calorias, a pessoa que come mais de manhã, ela emagrece 2 vezes mais rápido do que a pessoa que vai comer a mesma quantidade de calorias antes de dormir. Então tem aí toda uma sabedoria de como você lida com os ciclos do corpo, mas tem outro fator interessante, que é o seguinte: parece um pouco aquela história do Pavlov, aquele cientista russo que aprendeu a condicionar o cachorro, ele tocava o sininho, o cachorro babava e tal, mas de uma certa maneira o corpo se condiciona a algumas coisas. Vamos imaginar que, sei lá, você está passando uma semana na casa de alguém, toda vez que você almoça, todo mundo vai para o sofá e come sorvete. Ok, aí de noite vamos para o sofá e come sorvete. 4 dias depois, em pouquíssimo tempo, em uma questão de dias, teu corpo já aprendeu a associar a hora e o lugar, com o sorvete. Então, se você sentar no sofá naquela hora, você vai ter uma necessidade inexplicável, incontrolável, uma larica monstruosa por sorvete. Por quê? Porque o corpo associou o lugar e a hora a um presentinho, né? Eu fico pensando aqui comigo o seguinte: quando eu falo de primatas, vamos imaginar um orangotango, que é uma criatura basicamente vegetariana. Eles comem 300 frutas diferentes. Mas como eles vão na mercearia? Não, eles sabem onde tem, quando tem. Certo? Certo. Então eles vão com o tempo aprendendo, olha, ali fica o pé de manga, e esse pé de manga, a manga vai ser em janeiro. Aqui vai ter alguma coisa que vai ser só de manhã. Ou seja, faz muito tempo que a gente deve ter, o cérebro se preparou para associar alguns tipos de coisas preciosas do ponto de vista alimentar, por exemplo, frutas, doces, né, que são quantidades muito concentradas, ou mesmo gorduras, ali é uma colmeia, né? Então a gente aprendeu a associar a lugar e tempo. Né? Ó, então, de noite, vamos na colmeia, porque as abelhas estão dormindo. Estou chutando, nem sei se a abelha dorme. Mas eu acho que isso pode explicar por que que a gente consegue se condicionar e ficar tão dependente da sobremesa, ou tão dependente de laricar no sofá, ou tão dependente, o corpo memoriza, ele se programa para isso. Eu sei por experiência própria que se você tiver força de vontade e quebrar esse ciclo, ele é, dá para quebrar. Eu pelo menos já consegui em alguns momentos. Eu não sou um triunfo da força de vontade, não, pelo contrário, mas em alguns momentos você quebra esse condicionamento e simplesmente a larica some, a fissura some. Né? Foi assim que eu consegui me afastar de várias coisas que hoje eu passo longe. Eu nem me aproximo de algumas coisas, mas é muito interessante. Qualquer coisa que tenha a ver com uma alimentação melhor e com uma saúde melhor, eu acho que vale a pena dar uma olhada, porque tudo conspira contra. Né? A indústria alimentícia, a propaganda, eles estão querendo que você vire que nem aquelas criaturas obesas e né, completamente sedentárias daquele Wall-E. Acho que eu vou tentar assistir de novo o Wall-E. Aquilo é muito melhor do que a gente se lembra. O que mais que tem de interessante aqui? Vamos falar um pouco de história. Tem uma história curiosa aqui do Museu de Arte Moderna de Nova York, que é um lugar que eu absolutamente adoro, toda vez que eu posso eu vou, a lojinha é maravilhosa, tem um restaurante magnífico do lado, ok, magnífico museu, mas eu não sabia que um dos fundadores do Museu de Arte Moderna é um arquiteto chamado Philip Johnson, um nome não me é estranho, tá bom? Ele é um dos fundadores, blá blá. O que acontece é que agora tem um movimento para justamente tirar o nome do Philip Johnson ali da placa. Vamos tirar esse... Coitado, o que o cara fez, né? O que um arquiteto pode ter feito? Bom, em suma, o cara era um nazista declarado. Ele conta em vários momentos da sua vida como ele perdeu o fôlego ao participar de um comício nazista na Alemanha. Como vocês podem ver que o cara estava lá na Segunda Guerra, né? antes da Segunda Guerra, então o cara não é tão novo assim. O cara já morreu. Né? Esse cara, ele apoiava a supremacia branca. Esse cara financiava lá um maluco do rádio que também era um supremacista branco. Ele, inclusive, chegou a projetar um tipo de palco, mais ou menos como os palcos que os nazistas usavam nas suas paradas, nas suas manifestações, etc. e tal. O cara era um nazista declarado. Eu já repeti várias vezes aqui no Radinho o quanto o nazismo aprendeu com os Estados Unidos. Na verdade, a questão racial, a questão da eugenia, que é um nome simpático para uma coisa pavorosa, a noção de que existam raças melhores do que outras, tal, é uma noção tipicamente americana que já estava sendo institucionalizada nos Estados Unidos, e o Hitler se encanta e leva isso para a Alemanha e leva as últimas consequências também com os campos de concentração. Mas então a questão da eugenia, da superioridade racial, da supremacia branca, a gente esquece, mas ela nasce, começa nos Estados Unidos, é uma coisa insana. Então, tá vendo? O mundo tá mudando, a tolerância que a gente tem com esse tipo de coisa está caindo. O que mais que eu tenho para comentar com vocês? Tem duas notícias aqui, muito curiosas, que dizem respeito à vigilância. Eu comentei que o Yuval Harari... Foi quando? Anteontem que eu comentei isso? Foi ontem? Anteontem, que o Yuval Harari conversou com o Bill Gates num podcast, a conversa foi ótima, e o Yuval Harari está muito preocupado com o aumento da vigilância digital. Então, pois bem, então tem duas notícias aqui que parecem inofensivas, mas que dão, pelo menos em mim, calafrios. A primeira tinha saído há um tempo atrás, uma coisa que não chama muito a atenção: a Microsoft estaria colocando no Office ferramentas para que, sei lá, o seu chefe, ou para o administrador, o cara de TI, ele conseguisse medir a sua produtividade corporativa a partir do seu uso do Office. Se você produziu muitos slides, se você trocou muito e-mail, se você escreveu muito Word, né? Então, à medida que você ia usando a plataforma, isso ia se refletindo em algum tipo de score, vamos chamar de score, de métrica, né, da sua produtividade. O que é horrível, em primeiro lugar, porque E se você estiver usando trabalhando com outras ferramentas, né? Quer dizer, se eu estiver usando o Google Docs, então eu não estou trabalhando. Se eu estiver usando Gmail, eu não estou trabalhando. Já é bizarro. A segunda questão, que é a hora que alguém descobrir que se você começar a fazer slides de PowerPoint e você é produtivo, o cara vai fazer PowerPoint de 600 slides o dia inteiro, não vai fazer mais nada. Vai aparecer algumas palestras que eu já vi de Humanidade 3.0, em que a pessoa ganha R$30 mil para ficar correndo slides de um PPT que ninguém entende. Pronto, a produtividade é altíssima, né? Então, isso por si só já é bizarro. Mas a coisa vai mais além. É um artigo que saiu na BBC, para vocês terem uma ideia. Não saiu na, sei lá, na Tech, sei lá o quê, né? Na Wired, ou na, não, na Gizmodo. Não, saiu na BBC. A Microsoft entrou com uma patente para o seguinte, imagina a seguinte situação. Você está numa sala de trabalho inteligente. Ok, eu sei, tem a pandemia, mas vamos abstrair. Mas está numa sala de trabalho inteligente. Eu já trabalhei na Microsoft. A Microsoft sempre investiu nesse tipo de ambientes inteligentes, com lousas computadorizadas, videoconferência, não sei o que lá. Eu lembro, no escritório da gente, a gente tinha um showroom desse tipo de tecnologia. Eles estão pensando em criar uma tecnologia que, à medida que você está participando de uma reunião, essa tecnologia acompanha os seus movimentos corporais, as suas expressões faciais, a maneira como você fala, para quê? Para ir medindo o quanto aquela reunião foi boa. Foi boa. Elas vão avaliar a reunião em cima do comportamento corporal, físico das pessoas. Imagina a hora que você souber que a sua reunião está sendo avaliada pelo quanto você faz de movimento. Imagina, todo mundo vai ficar fazendo careta, vai começar a fazer polichinelo, a reunião vai parecer um circo em chamas, né? Então veja bem, algum desenvolvedor achou que isso era bacana, opa, dá para fazer isso. Dá, mas é ruim. Simples assim. Dá para fazer, mas é ruim. E eu vou lembrar, e não estou dizendo que até, vamos falar agora, em favor da própria Microsoft, porque o Satya Nadella, que é o presidente dessa história toda, ele já falou o seguinte: passou da hora da gente se encantar com as coisas que a gente pode fazer. A gente tem que se preocupar agora com aquilo que a gente deve fazer. Então o Satya Nadella vai ter que ir lá dar um puxão de orelha nesses malucos e parar de ficar fazendo besteira. Como é que a gente está de tempo aqui? Duas notícias rápidas aqui que tem a ver com ética de novo, né, com a questão de ética corporativa. Um deles é uma reportagem sobre a McKinsey. A McKinsey é aquela consultoria caríssima. Eu me lembro, eu trabalhava numa empresa e me deixaram eu participar de uma apresentação da McKinsey. Eu olhei e falei, mas não estou entendendo nada, esse trabalho está meio incompleto. Falei, não, o negócio é o seguinte, o chefe não acredita na gente, então a gente contrata a McKinsey, sei lá, por $300 mil para falar o que a gente não consegue falar, mas como é a McKinsey que está falando, aí ele acredita. E isso é confirmado no próprio artigo. O artigo fala que as empresas contratam a McKinsey para dizer que contrataram a McKinsey. É circular, né? É um círculo vicioso. Bom, até aí tudo bem, querem desperdiçar dinheiro, querem enganar um chefe, whatever. Mas a questão é que a orientação que a McKinsey parece estar dando a muitas empresas é fortemente questionável. Então tem um artigo aqui mostrando o envolvimento com ditaduras, o envolvimento com escândalos corporativos, com empresas que de repente estão demitindo uma pancada de gente desnecessariamente, os números, ou seja, um completo descaso, um completo desprezo pela questão da ética. E eu acho que o caso mais gritante aqui, que ele já apareceu aqui no Radinho, foi a participação indireta da McKinsey na crise dos opioides americanos. Opioides são remédios contra a dor que viciam. Aí o Prince morreu de opioide, né? Então, com essa história toda da crise nos Estados Unidos, a quantidade de pessoas em cidades pobres, né, em cidades que estão miseráveis, que de repente estão se entupindo de opioides e estão morrendo, é horrível. É uma droga poderosa e que está provocando mortes. E aí vocês sabem que já está na justiça, as empresas estão sendo processadas porque elas geraram a indústria que as indústrias, incluindo Johnson, várias indústrias renomadas, elas entraram num esquema aí meio de marketing avançado para o quê? Para premiar os médicos que receitam desnecessariamente, para premiar as farmácias que vendem desnecessariamente. Então, a própria indústria alimentou essa pandemia de vício e de morte. E quem teve influência nisso? A própria McKinsey. A McKinsey teria desenhado o plano, né, dessas empresas aí meio subornarem os médicos e viciarem as pessoas para melhorarem os seus números. Que bom que isso está aparecendo. Aliás, completando isso, só para completar aqui no radinho, aparece uma notícia no Estadão. Empresa de suspeita de superfaturamento nos Correios, ou seja, uma empresa que superfaturou, é contratada para analisar a privatização da estatal. Que empresa é essa? Accenture. A Accenture está envolvida em escândalos aqui no Brasil com superfaturamento. Eu fico super feliz, né, que essas empresas estejam sendo desmascaradas. Não estou dizendo que elas sejam intrinsecamente ruins, mas quando elas são ruins, isso tem que vir a público, né? Quando elas contribuem para que alguma coisa muito ruim aconteça para muita gente, em benefício de poucos, né, inclusive a própria consultoria, isso tem que vir a público. Agora, só para encerrar, uma coisa curiosa, duas histórias curtas. Uma delas é que o Elon Musk acabou de perder uma batalha na justiça. Ele queria fazer uma marca de tequila, a garrafa inclusive parece um raio, hein? Raio, né? Eletricidade. E ele queria que a tequila se chamasse Teslaquila, ao que o governo do México falou nem a pau, Juvenal, o nome tequila é protegido, assim, é uma denominação de origem, assim como champanhe é uma denominação de origem, Prosecco não, mas acho que é Parmigiano, também uma denominação de origem. Você não pode fazer um queijo em casa e chamar de Parmigiano. Não, ele não vem da região certa. Né? Então não pode ir lá o xarope do Elon Musk e querer fazer a Teslaquila. Não deixaram, agora vai chamar Tesla Tequila. Então é bom saber que realmente é um cara interessado, né, no triunfo da civilização ocidental, perdendo tempo fazendo tequila. Muito interessante. Mas só para encerrar, vou dar o link para vocês para uma imagem, tá bom? Eu sei que falar de imagem no radinho é uma coisa estranha, mas é bom que assim vocês lembram que no radinhodepilha.com tem todos os links, no Spotify tem todos os links, no WhatsApp, no Telegram, mas é uma imagem que mostra um mapa mundi. Pô, o mapa mundi a gente está careca de ver, certo? Aí que está o problema, o mapa mundi que a gente vê, ele é distorcido porque ele é baseado na projeção de Mercator, século XVI, assim vai. O que acontece, mas esse mapa é muito bacana, é que ele pega o mapa mundi, está lá, a Groenlândia, imensa, a Rússia, nossa, não acaba nunca mais, a China, um colosso, mas aí ele coloca em cima dessa imagem distorcida o tamanho real do país. É ridículo. A Rússia é muito menor do que ela parece. Mas é muito. Os países próximos do Equador, tipo Brasil, os países africanos, não tem quase diferença, pau a pau. Agora, quanto mais para o norte, mais distorce. Então, por exemplo, o Canadá, que para mim parecia uma imensidão, quase um planeta, não. O Alasca. A Groenlândia é minúsculo, a Groenlândia é pequenininho. A Rússia, a China, os países europeus, então, meu Deus do céu. Então eu vou dar um link só para a gente ver como a gente tem uma impressão completamente equivocada, tudo por conta de um equívoco, não um equívoco, né, de um acochambramento, de uma aproximação feita há mais de 500 anos. Caríssimos, raríssimos, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho, de novo, muito obrigado pelos cafés. Muito obrigado pelas dicas, muito obrigado pelas stories no Instagram. Vocês fizeram meu dia. E pelo amor de Deus, cuidem-se. Um grande abraço e até amanhã.